Norma Urbana Culta, número 104. Inquérito, número 279. Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema, 10º. Cinema, rádio, televisão, teatro. Número do informante, 341. Informante, sexo, feminino, 61 anos. Documentadoras, Marlene e Elza. Data, 20 de dezembro de 75. Duração do inquérito, 43 minutos. Localização, pista 2, de 790 giros a 1.660 giros. Gravador Sony TC-105. Condições técnicas do registro normais.
Bom, Dona Yolanda, nós gostaríamos de perguntar para a senhora alguma coisa sobre cinema, se a senhora tem o hábito de ir ao cinema.
Bom, em relação ao cinema, naturalmente vocês não desejam uma resposta técnica, porque eu não entendo de cinema do ponto de vista técnico, né? Eu sou uma espectadora comum, como qualquer outro, e realmente gosto do cinema. Gosto do cinema porque no tempo de minha mocidade, o cinema era um dos divertimentos preferidos pela mocidade. Era mesmo uma espécie de ponto de encontro, né? Onde as pessoas se encontravam para depois tomar um chá ou fazer um pequeno programa. Então tinha um significado social muito mais profundo do que agora. Então era quase uma festa, um programa, sábado ir ao cinema e domingo ir à matinê ou à vesperal, né? Então esse hábito ficou, realmente gosto do cinema. Mas, atualmente, não tenho muita oportunidade de ir ao cinema porque os programas não me agradam muito. Eu vou ao cinema para me distrair e para fazer um pouco de higiene mental. E na medida em que os filmes só tratam de dramas, e dramas psicológicos e sociais e urbanos, e um problema da técnica de chocar o público, essa parte toda, então não me agrada muito, porque eu acho que o cinema deve ser uma distração, pelo menos para o povo em geral, né? E nessas condições não vou muito ao cinema, escolho programas e gosto dos programas que realmente valham a pena. Agora, quanto a teatro, não, teatro, gosto muito de teatro. E na minha mocidade fui uma frequentadora assídua. Já agora, não tanto, por razões de compromissos domésticos, familiares. Meu marido não é tanto apreciador de teatro, então vou menos. Mas acho mais interessante, porque acho mais real, mais vivo, e põe um contato maior entre o público e o artista, né? O ator. Então, gosto muito. Hoje, por exemplo, creio que vou ver Os Executivos, está no São Pedro, dizem que é uma comédia, vejam bem, não quero drama. E provavelmente vou ver Roda Cor de Roda, porque Leila Assunção está mais ou menos na moda agora e parece que é uma boa teatróloga, né? Então vamos ver alguma coisa a respeito. E em relação ao teatro e ao cinema, eu acredito que sejam veículos de difusão de cultura extraordinários, né? De modo que são elementos importantíssimos, né? Tanto para nós quanto para o povo em geral. Pena é que não haja no Brasil um cinema tipicamente nacional, ou está havendo agora, não é? Com folclore nosso, com costumes nossos, com filosofia nossa, com ambientação mais nossa. E teatro está havendo agora, né? O teatro está se nacionalizando muito mais, está muito agradável. Eu aprecio bastante.
Então, quer dizer que a senhora percebeu uma modificação no teatro? A senhora que foi, assim, espectadora assídua do teatro, a senhora percebeu uma evolução ou involução no teatro?
Ah, eu acredito que é muito grande, né? Porque antigamente você ia ao teatro, ele retratava a vida de uma maneira amena, romântica e literária. Os temas, então, eram temas que nós chamávamos gostosos, porque eram leves, não é? E havia muita preocupação da cena, da indumentária, não é? A preocupação de agradabilidade estética, não é? Para a alegria visual do espectador. Hoje não, os temas são mais filosóficos, são políticos, são sociais, e principalmente são temas que parece, não sei, mas parece que tem a função específica de fazer o espectador pensar e às vezes até traumatizar o espectador. Eu não sei se essa finalidade seria muito legítima, porque a vida já tem aspectos muito traumatizantes. De modo que o indivíduo vai ao teatro, eu penso que é para fazer um pouco de higiene mental e descansar e recriar. E se o teatro também fica com a função mais intelectual ou filosófica de lançar temas e fazer o espectador pensar em assuntos que são, digamos, básicos agora para a civilização, o teatro deixa de ser uma espécie de recreação para ser outra coisa. E eu não sei, então, se ele atualmente cumpre bem as funções de teatro, né? Porque para os gregos, se eu não me engano, o teatro era para recrear, divertir-se, né? E trazer harmonia, equilíbrio. Hoje, eu penso que o teatro principalmente procura o desequilíbrio. Ou porque o autor vive num ambiente de desequilíbrio, então ele projeta para fora isso através da sua, sua obra de arte. Ou então porque é um imperativo da vida atual. Então, fazendo, por exemplo, um paralelo entre o teatro do meu tempo e o teatro atual, de meu tempo, eu tinha 20, 30 anos, não é? Eu achava muito mais agradável, porque... E outro aspecto que me é muito, eu não digo traumatizante, mas pelo menos não é muito agradável para nós dessa geração, não sei se o será para vocês, é o aspecto de pornografia do teatro atual, como do cinema atual. Então, um indivíduo vai ao um teatro de revista, por exemplo, ouvir piadas pornográficas e cenas grotescas de sexualismo. Ora, isso eu não sei se será bastante artístico ou bastante espiritual para nos recriar. Não é? Pode ser bastante excitante ou bastante interessante para um tipo de público. Então, nesse aspecto, eu não tolero o teatro atual. Não é? De forma nenhuma.
Yolanda, e quanto à instalação, às montagens das peças, a senhora notou uma evolução na época de mocidade para agora?
Quanto à montagem das peças, o que eu acho interessante é agora há muito mais naturalidade, há muito mais imaginação, não é? Então você vê, por exemplo, uma peça qualquer, às vezes um pano de fundo e um detalhe lembra uma época e uma situação. Então, há muito da imaginação do espectador. E antigamente, não. O teatro era encenado com todos os detalhes, não é? E quanto mais detalhes e riqueza de detalhes houvesse, melhor. Então, realmente, agora, a liberdade há um simbolismo maior. Você pode fazer teatro com uma banqueta, um pano de fundo e um belo teatro, não é? Então, há maior simplicidade, há maior simbolismo, não é? E eu acho isso interessante. Em relação, quando bem relacionado com a peça e o fundo, né? Porque, às vezes, isso redunda também em pobreza. Não é?
Quanto ao local, o teatro, eu gostaria que a senhora fizesse uma descrição de um teatro, de uma sala de espetáculo.
Uma sala de espetáculo qualquer?
Pode ser. Geral, primeiro.
Por exemplo, uma das salas de espetáculo que eu mais conheço, que conheci, foi do Teatro Municipal de São Paulo. Né? E o prédio é um prédio realmente muito interessante, um estilo muito bonito e muito bem cuidado. Um teatro que é de categoria, tem um ótimo palco. E naquele tempo havia frisas e camarotes, agora não, com a reforma ele está modificado para melhor, com mais simplicidade e com a facilidade de, este teatro municipal, poder comportar espectadores de qualquer condição social, né? Porque nas galerias, por exemplo, o indivíduo mesmo sem condições econômicas pode assistir qualquer peça. E esse teatro para mim era muito importante, porque eu gostava muito de balé e muito de ópera. Hoje, por exemplo, a ópera não tem mais sentido, não parece, não é? Pelo menos as óperas de agora estão muito pouco interessantes, não? Mas há 30 anos atrás as óperas eram realmente espetáculos belíssimos. e o balé também, como ópera, balé e teatro francês e teatro inglês geralmente só vinha para o municipal, eu era uma boa frequentadora de teatro municipal. Mas ocorre que papai, eu sou filha única, e papai era jornalista, trabalhava no Correio Paulistano e no Estado de São Paulo, eventualmente. Então, ele gostava muito de teatro, e já gostava de teatro tipo mais popular. Então, nessa época, havia um teatro em São Paulo chamado Santana, que agora não existe mais, está demolido, onde vinham as melhores companhias e revistas europeias, e também do Walter Pinto aqui, nacional. Bom, esse teatro era o chamado teatro de revista, não é? Leve, com cantos, shows e pequenas cenas. E realmente o Teatro Santana teve uma época muito boa, em que a apresentação, né, das peças se igualava em sentido, em riqueza, em beleza de artistas e mesmo em conteúdo aos teatros europeus. Porque o Walter Pinto ia tomar, ou melhor, empregar ou procurar as suas atrizes ou artistas na Europa, principalmente na França e na Itália. Esse teatro foi muito interessante também, como recreativo e assim de uma grande função visual. Eram muito bonitas as cenas. Não existe mais, né? Pelo menos no Brasil, eu não acredito que haja mais, né?
Agora, essa riqueza de cena, a senhora percebe em circo hoje? Existe algum circo que tenha essa riqueza? Uma companhia que contrate assim, artistas estrangeiros? Você conhece? Já ouviu falar?
Bom, quanto aos circos, eu não posso dizer muita coisa a vocês, porque eu sou pouco frequentadora de circos. Conheci o circo russo, conheci um circo norte-americano que veio para cá, e atualmente há um circo, parece que Tihani, que eu tenho vontade de ir, mas que não tive oportunidade ainda. Agora, em relação aos circos, eu não sei se nós podemos chamar de espetáculo circense aqueles espetáculos sobre o gelo. Se vocês classificarem como espetáculo circense essas demonstrações de danças e de sobre o gelo, então eu acho que nesse aspecto, nós podemos comparar com aquele teatro revista antigo. Realmente, as artistas são muito bem vestidas, os efeitos de luzes ótimos, não é? E já há um certo cuidado na coreografia das danças, nos bailados. De modo que, se isso for circo, eu acho que é muito interessante. Porque realmente aí é uma parte artística muito bonita, né? Muito agradável. Mas quanto aos outros circos, eu não posso dizer muita coisa, porque não frequento.
E o que se pode apreciar num circo?
Olha, isso eu acho uma resposta difícil de dar para você. Porque depende do circo, você não acha? Se o circo for, por exemplo, de chanchadas infantis, então sempre é mais para um público de crianças, não é? Se for de animais, também. Mais para um grupo de crianças. De modo que eu não sei, circo mesmo nacional, circo típico nosso, eu quase não conheço. Conheci na época que meus filhos eram pequenos, então ia para acompanhá-los, e eles realmente adoravam. Mas depois, não, a não ser esses três ou quatro circos que eu fui de âmbito internacional, eu não posso dizer quase nada. Eu acredito que o circo seja um tipo de espetáculo de tipo popular e do popular para as camadas mais simples ou mais economicamente pobres, porque o tipo de apresentação é um pouco primária, né? De modo que atende a esse setor, ou digamos, essa faixa da população, né? Mas quanto a isso, eu não conheço quase nada. Para não, aliás, a memória agora está me ajudando. Eu conheci muito o Piolin, sabe? O Piolin eu ia por causa das minhas crianças. Ele tinha um circo aqui perto de casa, a cerca de 8 quadras, não é? Perto da Praça Marechal Deodoro. E as minhas crianças adoravam o Piolin. Agora, realmente eu acho que o Piolin era um artista de circo excepcional. Porque ele tinha sensibilidade, ele fazia realmente arte, né? As graças dele tinha um certo nível, embora ele se dedicasse só ou principalmente às crianças, não é? Julinho foi uma exceção, eu acredito. E achava extremamente simpático.
Dona Yolanda, você poderia fazer um paralelo entre o comportamento da plateia de um circo do violino, Moscou, e do municipal, ou de um teatro mais sofisticado, um teatro, uma peça, né, mais séria? De uma maneira geral.
Eu acredito ser muito difícil isso. Você sabe por quê? Porque, em geral, quando eu estou, ou nós estávamos, meus filhos e eu, assistindo a uma peça ou a um espetáculo circense, nós nos identificávamos de tal forma que não observávamos muito a reação da plateia, sabe? Agora, quanto ao municipal, a plateia do municipal é, em geral, uma plateia culta, e mesmo agora com os espetáculos populares realizados pela prefeitura, é uma plateia que se comporta muito bem no sentido de realmente procurar se identificar com o espetáculo, não é mesmo? Eu, por exemplo, das vezes que frequentei, raras vezes vi a plateia cometer uma gafe de um aplauso fora de hora ou de um barulho qualquer. Em geral, quanto ao municipal, eu acho uma plateia excelente, em geral, sabe? Mesmo quando os espetáculos são populares. Eu acredito que o paulista seja um bom espectador, sabe? É uma crença, porque eu não posso comparar em relação aos outros, né? Mas parece ser um bom espectador, em geral.
Mudando um pouquinho, televisão. A senhora tem o costume de assistir televisão?
Bom, quanto à televisão... eu teria uma série de coisas para dizer para vocês. Eu acho que a televisão, em primeiro lugar, é um elemento muito interessante na família, porque a televisão traz, quer queira ou quer não, ela traz uma certa reunião familiar. A pessoa fica em casa, em geral, liga a televisão para ouvir algum programa. Então, é um elemento interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os programas de televisão são tremendamente deficitários, quero dizer. Eles, em geral, não satisfazem do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, não é mesmo? Então, a televisão, nesse sentido, é um mal. Agora, há programas bons, por exemplo, a TV2 tem programas educativos agradáveis e... outras estações tratam, por exemplo, de música fina, de música brasileira, de entrevistas interessantes. Então, a televisão pode ter aspectos muito positivos, mas, infelizmente, tem também aspectos muito negativos, não é? E, em relação à criança, então, os programas infantis, às vezes, são muito mais deseducativos do que educativos. Mesmo as programações de... por exemplo, de desenhos animados. Até vou contar para você um fato que eu achei muito interessante no sentido de elucidar. Uma amiga minha tinha uma filha de 3 anos ou 4 anos, e ela saía e empregada, então, contra a orientação dela e a ordem dela, ligava a televisão para ver com a criança os programas de desenhos animados. Né? E havia nesse tempo, não sei se há agora, um personagem que ele conseguia voar, eu esqueço o nome, mas ele se punha no espaço e voava daqui para ali com muita facilidade. E a menininha, ela tinha 4 anos, tinha encantos por esse personagem, via sempre, etc. Né? E um dia, então, quando a empregada se descuidou, ela sobe em cima do guarda-roupa e, lembrando o personagem, atira-se lá para o ar, né? Então, isso mostra de maneira muito clara, né, esses aspectos negativos, né, que para a televisão para criança muito pequena, né? Para a criança maior, com uma orientação e com certos programas, sim. Mas, do contrário, eu acho muito perigoso. Né? De modo que, em relação à televisão, eu acho um mundo, sempre muita coisa que dizer, muita coisa que comentar e... dependendo muito do aspecto sobre qual a gente analisa a questão, não é?
A senhora tem algum programa que tenha preferência? E por quê?
Você se refere ao programa de televisão, né? Eu gosto muito dos programas do Canal 2, porque, em geral, eles são muito elucidativos, informativos, né? Gosto também dos programas de noticiários internacionais e nacionais, porque, às vezes, não tenho tempo de ler jornal e, através do noticiário, me ponho ao par, né, dos fatos mais importantes, assim, da vida, quer do Brasil, quer do mundo em geral. Agora, fora daí, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não tolerava, e na realidade eu acho que no fundo ainda não tolero, novelas. Porque eu acho essas novelas extremamente mal organizadas. Quer dizer, dizem, Helena Silveira, por exemplo, que é uma expert no assunto, que as nossas novelas estão já de um nível excelente do ponto de vista de encenação, de artistas, de interpretação, não é? E eu estou de acordo. Porque realmente eu acho que os artistas que têm entrado na representação dessas novelas são excelentes em geral. Agora, o que eu não gosto é realmente do enredo, é do fundo das novelas. Elas são feitas, eu acho que para um intuito mais comercial, um intuito mais popular do que propriamente artístico. Então, começam os detalhes tolos, começam as situações tolas. E nunca gostei, portanto, de ver novelas. Agora, com a idade, eu realmente estou, como se diz na gíria, amolecendo. Então, como há uma hora em que eu gosto de descansar, que é a hora das 7 às 8 ou das 8 às 9, meu marido, em geral, janta tarde, às 9h30, é a minha hora de certa tranquilidade. Então, eu sou obrigada a assistir novela. E assisto com um espírito muito curioso, sabe? Que é um espírito de crítica e, ao mesmo tempo, de agrado, sabe? Então, eu fico ali ouvindo, vendo, às vezes torço um pouquinho, mas sempre com uma autocrítica, no sentido que estou achando muita coisa ridícula. Mas eu vou abstraindo as coisas que eu não gosto e vou assistindo. Então, no momento, estou assistindo uma novela, que é realmente uma coisa excepcional para mim, nunca assisti.
Numa novela, como a senhora olharia os artistas, por exemplo? Numa novela.
Eu não entendo bem o que você me perguntou.
Bom, a senhora tem a história, a senhora tem um ponto de vista sobre a história, né? Agora, o artista, como a senhora encararia os artistas da novela?
Eu tenho a impressão que nós só podemos encarar um artista em função do papel que ele desempenha, não é? E achar que ele desempenha bem ou mal esse papel. Realmente, às vezes, ele valoriza o papel e, às vezes, não. Mas o personagem mesmo, eu acho que é da responsabilidade do autor e que o artista aí não tem grande possibilidade criativa, a não ser uma interpretação melhorada naturalmente, não é? De modo que aí depende muito daquilo que o artista faz ou representa, né?
Nós gostaríamos de perguntar para a senhora também, entre um programa e outro, entre uma novela e outra, né? Existe algum detalhe que chama a atenção da senhora? Existe alguma coisa na televisão que chama a atenção entre um programa e outro?
Eu acho que chama a atenção de uma maneira muito desagradável é o problema dos comerciais, que são intoleráveis e abusivos, né? De modo que, por exemplo, às vezes você está assistindo um filme e os filmes, às vezes, são muito agradáveis, né? São filmes históricos ou interessantes. Eles cortam todo momento as partes mais interessantes para comerciais. Eu acredito que isso não devia ser feito, mesmo para o interesse da televisão, não é? Da estação e do espectador. Isso é muito desagradável.
Sobre os noticiários, a senhora teria a comentar? Os noticiários.
Você se refere a noticiários de jornais ou de televisão?
Na televisão.
Na televisão. Você sabe, eu ouço e vejo sempre os noticiários do, por exemplo, da Globo, na parte da reportagem nacional e na parte internacional, não é? E isso eu acredito que seja feito, eu acho interessante, porque eles tomam o noticiário dos jornais e os fatos mais importantes, né? Em geral, esses noticiários são feitos sem comentários, ou os comentários são poucos, de modo que ficam mais interessantes. Eu acredito que o que não é interessante no noticiário em geral é o comentário. Que o brasileiro tem a mania, esta é uma impressão minha, que pode ser legítima ou não, mas o brasileiro tem a mania de pôr a sua opinião como ponto de partida da verdade. Sabe? Eu tenho a impressão que cada brasileiro tem a verdade no bolso. Assim. Então ele tira a verdade, fala a verdade, ele é uma coisa incrível. Então, quando o noticiário é objetivo, não é? No sentido de dizer os fatos como eles são, ou pelo menos mais ou menos como são, eu acho excelente. O que não gosto realmente são dos comentários. Eu acho comentaristas ou pobres, ou se não, muito facciosos no sentido da sua própria opinião ser considerada excelente, não é? Isso eu não gosto. Eu acho que deve deixar ao espectador a capacidade de interpretar, não é? E de comentar, se quiser. Notícia, dizer o fato e dizê-lo bem, não é?
Bom, a senhora colocou que a novela deu um passo além, né? A novela, ela se aprimorou um pouquinho, como a senhora se referiu à Carmen da Silva, né? Agora, generalizando a coisa, a senhora acha que a televisão de 50 para cá, 1950, quer dizer, o ano, o início da televisão brasileira, a senhora acha que houve, assim, uma modificação para melhor, um aprimoramento, ou nós estamos encaminhando?
Olha, eu sou uma leiga no assunto, de modo que a minha impressão é de que realmente houve um grande progresso, né? Um progresso você vê até na televisão a cores. Assistir hoje em dia um filme a cores em casa é um prazer muito maior do que você ir ao cinema, não é? Por razões várias. Então, nesse sentido, eu acho extraordinário o progresso da televisão. Outra coisa que eu acho que foi muito interessante foi a televisão tem uma preocupação que às vezes é demasiada, é de se popularizar no sentido de atender a uma faixa, se não média, pelo menos comum da população. Então, aquela parte de receituários, de consultórios sentimentais, de culinária, de moldes, que é realmente uma parte muito banal, muito desagradável, eu digo mesmo, muito simplória da televisão, não é mesmo? Mas, em compensação, há programas interessantes. Por exemplo, eu vi alguns programas da Nídia Lícia, não é? Nídia Lícia, aquela artista, e ela sempre focalizava assuntos de interesse artístico ou cultural. E focalizava muito bem. Se eu não me engano, também era na TV 2, não tenho certeza, não é? Eu gostava muito dos programas dela, porque eram bem feitos, agradáveis, entretinham muito. Então, se houvesse na televisão, aliás, algumas estações têm mais mesmo sentido cultural, outras mais popular, não é mesmo? Mas se houvesse um aprimoramento da televisão, eu acho que seria um elemento excelente de difusão de cultura, não é? Agora, depende da finalidade da televisão. Se for entretenimento popular, se o objetivo for esse, então o Silvio Santos é um colosso, porque realmente ele tem um público que é o público que não tem capacidade econômica, que vai lá e que se diverte o dia todo, não é? Se for essa função, então está extraordinário este programa. Mas se a função for um pouco maior e melhor, então nós teríamos que aprimorar bastante. Então depende muito, não é, daquele objetivo que se der à televisão, porque a televisão é mais um veículo propriamente do que uma, não é? uma coisa que tem uma finalidade própria. Ela é um veículo de cultura, um veículo de comunicação, não é mesmo? E um veículo de entretenimento. Então depende muito do conteúdo.
Agora, quanto à parte técnica, a senhora acha que nós temos mão de obra técnica de alto nível na televisão?
Olha, eu acredito, eu não, também você vê, minha opinião é uma opinião de leiga, não é? Mas se eu for comparar, eu estive, por exemplo, na Inglaterra e fui ver a televisão inglesa, não é? Uma coisa que eu achei muito interessante é que o hotel em que nós estávamos tinha, naturalmente, tinha televisão no quarto e tinha também som, né? Tinha o som. E eu, então, numa das noites que não pude sair, fui ligar a televisão. Primeira coisa que eu achei diferente é que você tem que colocar uma moedinha para o funcionamento da televisão e ela então dura meia hora, uma hora, conforme a moeda que você coloca. Em segundo lugar, eu vi um programa na Inglaterra, que era um programa de teatro. E, francamente, achei, não sei se foi oportunidade, foi acaso, pode ter sido, porque eu não posso generalizar, porque eu vi uma ou duas vezes só, uma ou duas noites. Mas achei muito inferior à nossa. Muito inferior. Muito inferior. E basta dizer a vocês que na Inglaterra, na ocasião que estivemos, foi maio deste ano, né? Foi maio deste ano. Você só tinha 3 canais de televisão. Em Roma, você só tinha... Não, perdão. Em Portugal, só tinha 2 canais de televisão. Nenhuma cores, viu? E em Portugal, por exemplo, a pressão do governo era clara. Era clara. Você só via ali... Era um veículo político. Claro. E aqui no Brasil, evidentemente, você tem liberdade, né? Uma liberdade muito maior. Então, comparando com essa experiência restrita que eu tenho, que foi ver a televisão na Inglaterra, a televisão em Portugal, em Roma não tive muita oportunidade, vi, mas nem me lembro realmente como foi. Não tive muita chance de sair mais. Eu acho que nós estamos num nível bem superior. Ah, não há dúvida, comparativamente com essas duas, né? A dúvida, temos muito mais conteúdo, muito mais riqueza, muito mais encenação, muito mais técnica, não é? Tanto que, se eu não me engano, a televisão a cores já está se popularizando extremamente aqui, não é? Antes era para uma área de elite econômica, agora não. Agora, com os preços e as prestações mais ou menos fáceis, qualquer família de vida média e mesmo operária com certo nível, já veja, já consegue ter a sua televisão a cores, né? Isso eu acho muito importante. Pelo menos aqui em São Paulo, no sul, no norte, não tenho noção como seja, né? Não sabemos.
Lélia, você não observou na televisão, no aparelho transmissor, lá no seu hotel, alguma diferença entre o aparelho inglês e o nosso, de sua casa, por exemplo?
Bom, o aparelho lá era tipo menor. Mas a mesma coisa em preto e branco, viu? Quer dizer, quanto à apresentação e manuseio, não senti diferença, né? Em Portugal também. Agora, em Roma, o hotel que eu estava, não sei se em função do hotel, o aparelho era muito melhor, muito mais sofisticado e muito mais interessante. Mas aí eu vi menos, porque nós saímos mais, né? Da televisão, lembro. Nós ficamos hospedados em Roma, no hotel... No momento não me lembro o nome, mas um hotel de uma categoria média superior. Não era de luxo, mas média superior. E havia uma sala de televisão muito boa, não é? E um ótimo aparelho, de modo que uma imagem muito nítida. Coisa que, por exemplo, eu não vi em Portugal. Não sei se em função do aparelho ou da estação. Mas Portugal está realmente muito atrasado em função de que nós temos, não é?
Agora, fazendo um paralelo entre televisão, essa improvisação que nós tínhamos, porque o mesmo Lima Duarte disse, ele viu nessa televisão, né?
Uhum.
Diz que havia aquela brincadeira com as câmeras, etc. Fazendo uma relação televisão-cinema, que nós tínhamos falado no comecinho, a senhora acha que o cinema também ainda está no nível de improvisação, cinema brasileiro?
Eu acredito que o cinema brasileiro esteja ainda no nível de improvisação, embora de vez em quando nós tenhamos a oportunidade de apreciar um bom filme. Mas a minha impressão é que o cinema brasileiro é feito em função do mercado econômico, quer dizer, em função do dinheiro que a fita vai produzir. Então, em geral, as fitas são de chanchada e são pornográficas, porque o maior público vai atender a esse tipo de fita, não é? As fitas realmente sérias brasileiras são poucas. Eu até, no momento, não me recordo. Eu sei que assisti algumas, mas no momento não me recordo do nome dessas fitas. Então, eu acredito que seja uma improvisação em função de um público maior. Agora, tecnicamente, eu acho que esses filmes estão muito desenvolvidos, porque nós temos fotografias belíssimas, não é? E tomadas de câmera muito lindas, close-ups muito lindos. Quer dizer, a parte técnica, talvez nós possamos ombrear com qualquer outro cinema. mas quanto ao conteúdo e as finalidades e o público ao qual o filme se dirige, eu acredito que nós estejamos ainda bem no princípio, não? É minha impressão.
E quanto ao material humano no cinema? Nós falamos, a senhora falou sobre ao nível técnico, né? E ao nível humano, de elementos que fazem parte do filme, ou que, digamos, participam do filme, ou que estão atrás do filme. Quer dizer, os elementos que aparecem, que estão, digamos, dirigindo o filme.
Bom, quanto a isso eu não poderia dizer. Eu sempre falo, em cinema eu lembrei de Paulo Emílio Salles Gomes, que foi meu colega na faculdade, e é um entendidíssimo de cinema, né? Se não me engano, ele foi até professor da USP, né? Na parte de cinema. De modo que eu me lembrei dele agora, bem que ele podia me auxiliar para responder. Mas, bom, em relação aos artistas, viu? Eu tenho a impressão de que não há maior cuidado na seleção dos artistas do ponto de vista da sua capacidade de interpretação. Há um maior cuidado do ponto de vista da beleza física ou da impressão, do impacto físico que possa causar. Agora, é verdade que grandes artistas nossos, como o Chagas e outros, o Valmor Chagas e outros, né? E principalmente artistas, mulheres, grandes artistas nossas têm participado do cinema nacional. Mas vocês notem que elas têm uma ou duas experiências e se afastam. Porque eu acredito que não encontrem ambiente realmente bom ou propício para a sua interpretação. Então, quando vamos ao cinema nacional, nós encontramos, em geral, um bom artista ou dois bons artistas e todo um elenco de pessoas improvisadas, onde eu penso que a parte de apresentação física, de beleza ou de atração se sobrepõe a qualquer outra capacidade propriamente artística de interpretação, né? Essa é a minha impressão.
E a senhora escolhe mais ou menos a hora do dia para ir ao cinema? Só tem preferência por alguma coisa nesse sentido?
Não, eu converso a você que provavelmente não. É horário para ir? Não. Eu escolho, quando posso, eu escolho principalmente o filme. Então eu procuro ler o Jornal da Tarde, que nós temos aqui na Folha de São Paulo. Eu leio a crítica, né? Não que aceite os críticos de cinema, porque também eles, naturalmente, têm as suas opiniões, que são válidas. Mas pelo que dizem, eu posso inferir se o filme vai ou não me interessar. Agora, nesse sentido, eu confesso a você que sou um pouco comodista, sabe? Eu, quando vou ver um filme, é que eu vou para gostar do filme. E não gosto de perder tempo. Porque, nesse caso, eu fico em casa selecionando um filmezinho melhor na televisão, ou batendo papo, ou ouvindo música. Com o pessoal aqui em casa gosta muito, os meus filhos e o meu marido. Então, quando vou ao cinema, eu realmente quero assistir um bom filme, sabe? Então, seleciono vendo a crítica, ou lendo a crítica, ou opinião dos meus filhos. Aliás, eu tenho uma menina muito entendida nessas questões.
A senhora costuma ouvir rádio? O que a senhora poderia contar para a gente?
Olha, quanto ao rádio, eu não posso dizer quase nada a você. Eu só ouço rádio na hora de dormir, com a finalidade de descansar. Então, eu pego, geralmente, a Jovem Pan, ou um programa de música clássica, erudita, que é mais tranquilizante, mais agradável, até o momento em que o sono chegue. Fora daí, não, não há nenhuma outra oportunidade de ouvir rádio. O rádio é rádio portátil, Philips, desse que você leva para qualquer lugar, principalmente na cabeceira da cama, que é muito agradável, não é?
Teria, assim, algum aspecto na programação do rádio que a senhora daria maior atenção? Quer dizer, dessa menor atenção que a senhora dá para o rádio, existiria um aspecto que só daria maior atenção no rádio, algum programa?
Bom, eu realmente me interessaria pelos programas, por exemplo, de música erudita, onde, ou nos quais, se fizesse, por exemplo, biografias dos músicos ou a interpretação das músicas tocadas. Não uma interpretação técnica, mas, por exemplo, ambientar a música na época, na história, na sociedade, enfim, no ambiente do qual ela surgiu. Eu acho isso muito interessante para o bom entendimento de uma peça artística, tanto quanto o bom entendimento de uma obra literária, não é? E isso eu acho extremamente interessante, porque geralmente esses programas, quando são feitos por pessoas que conhecem muito bem a matéria. Então, nós, com meia hora ou uma hora de audição, ouvindo-se o programa, nós nos enriquecemos muito, não é? De modo que, nesta parte eu gosto muito, mas isto é raro. De modo que, por essa razão, é que eu não uso muito rádio, não ouço muito rádio.
Quais seriam os tipos de transmissões que a senhora conhece pelo rádio?
Transmissões como? Em relação a programas que você fala, transmissão?
Transmitir para o público, quer dizer, o rádio transmite para o público de diferentes modos. Nós gostaríamos de saber quais seriam esses modos que a senhora conhece.
Como eu digo a você, eu conheço um pouco, porque em geral, quando eu ligo um rádio e ele está num programa ou religioso, ou de futebol, ou de culinária, eu imediatamente desligo. Então, não tenho condições para falar para você a respeito desse assunto.
A senhora falou de novela na televisão, não é? Uhum. Parece que o rádio tem uma tradição maior de novela no rádio. A senhora já ouviu alguma coisa nesse sentido? Não?
Olha, eu confesso a você que eu nunca consegui ouvir uma novela pelo rádio, porque eu tenho a impressão de que a novela, uma das partes preponderantes é justamente a sensação visual. E só na parte auditiva mata muito a novela. E geralmente as pessoas que recitam a novela realmente recitam. E então perde muito daquela espontaneidade, daquela vivacidade, não é mesmo? E nessas condições eu não toleraria ouvir uma novela pelo rádio. Na televisão, sim. Não é? Quando, por exemplo, programas, eu já ouvi um ou dois programas de declamação. Isto sim, eu acho agradável. Porque a declamação é uma arte, que realmente é a arte de bem dizer e de bem interpretar, certo? Então tem-se que ouvir, mas novela não. Eu tenho a impressão que o essencial na novela é ver e ouvir, na medida do possível sentir. E no rádio isto fica mutilado, muito mutilado, né? Então não interessa.
Bom, então, você gostaria de fazer
uma pergunta? Uhum. Desagrada, assim, alguma interferência entre uma música e outra, né? Quando a senhora está ouvindo, algum tipo de interferência?
Você fala em